UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Muito bem, agora são 10 horas 42 minutos. De volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio. Comigo, Luísa Glória. E, ó, segundo dados da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, Minas é um dos locais que mais registram a ocorrência de raios por ano em nosso país. O estado tem média anual de 1,1 milhão de descargas atmosféricas e entre 2000 e 2013 registrou 130 mortes por raios. No período chuvoso que vamos enfrentar e que se estende até abril, é esperado aumento na incidência de raios e, consequentemente, o aumento de riscos de acidentes. E para entendermos como funcionam as descargas atmosféricas e quais os procedimentos de segurança, conversamos agora com o professor do Departamento de Engenharia Elétrica e coordenador do Centro de Pesquisa em Raios, o FMG-CEMIG, professor Silvério Visacro. Muito bem-vindo, professor, e muito obrigada pela participação aqui no Conexões, em nome também de nossos ouvintes.
Bom dia, eu que agradeço a oportunidade.
Professor, queremos primeiramente entender o conceito. O que é o raio, professor? O que é isso que acontece?
Bem, falando de uma forma simplificada, quando as nuvens de tempestades elas são formadas, elas também se eletrificam naturalmente, né? E essa eletricidade ela é tão intensa, né, no caso das nuvens, e ela pode gerar um processo que vai resultando em descargas que vão se formando a partir da nuvem, na maior parte das vezes, né, e constituem um canal, né, condutor. E esse canal ele vai se desenvolvendo a partir das nuvens por passos, até que num processo muito rápido eles aproximam da superfície da Terra, né, e induzem o surgimento de um canal em sentido contrário, que ao se conectar com aquele canal que a gente chama de descendente, uhum, ele permite o descarregamento da carga que foi transferida da nuvem para a Terra a partir da formação desse canal. E aí esse fluxo dessa carga gera uma corrente elétrica muito intensa, que é o raio, né, que a gente percebe visualmente como aquele efeito luminoso, o relâmpago, né? E um tempo depois houve um outro efeito secundário, que é o trovão, o efeito sonoro. E essa descarga, ela pode ser muito destrutiva, porque a energia que ela entrega ao seu percurso é imensa, né? Pode matar pessoas, pode queimar árvores, né? Gerar destruição em componentes de sistemas elétricos e assim por diante.
E o ditado popular, um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, é isso mesmo, professor? Isso é um mito? Ele pode cair, sim, mais de uma vez
no
mesmo lugar?
É um mito, ainda bem que é um mito. Para você ter uma ideia, nós temos uma estação de pesquisa aqui no Morro do Cachimbo, né? Uhum. É uma das poucas estações em que mede corrente de raios no mundo. E a gente só tem essa estação porque todo ano a gente tem uma cerca de 7 incidências na torre, né, dessa estação, na base da qual nós medimos essa corrente de raios, que é fonte das nossas pesquisas.
Então, só na mesma torre, uma incidência de 7 por ano?
Aproximadamente, né? Em 100 média. Tem ano que você tem 10 e tem ano que você tem 2. Então, isso é uma média da ordem de 7 vezes.
E aí tem como medir, então, a intensidade do raio, professor? Como é que é feito esse trabalho aí?
Na realidade, essa torre ela serve justamente a esse propósito. Nós tentamos caracterizar o que seriam os parâmetros desse raio em termos dos efeitos elétricos, né? Então, a gente mede a corrente que flui por aquele canal e que atinge a torre na base da torre através de dispositivos adequados. E a gente registra essa corrente e fazendo, então, estatísticas sobre ela. Só para você ter uma ideia, o valor mediano não é exatamente a média, 50% dos casos é acima do valor mediano, 50% dos casos é abaixo, tá certo? É 45 mil uhum, amperes na nossa estação. Nós já medimos mais de 50 descargas uhum, ali, então o valor mediano, que não é muito diferente da média, é da ordem de 45 mil amperes, né? Quando você compara isso, por exemplo, com a corrente do nosso chuveiro elétrico, né, que chega a ser de 30, 40 amperes, quer dizer, é uma corrente mais de 1000 vezes superior àquela corrente que flui pelo nosso chuveiro elétrico. Então, ela pode ser muito destrutiva.
Certo. E aí, professor, a gente pode falar que o Brasil é um país que é imã de raios? Inclusive, essa expressão ela pode ser usada, imã de raios?
Vamos dizer, o raio, a gente tem que entender assim, existe raio onde existe tempestade, né?
Uhum.
Você percebe, por exemplo, que agora em janeiro, né, e para infelicidade nossa, eu que sou pesquisador e estou ansioso para medir raios, nós não tivemos aqui, porque nós não estamos tendo chuva. Né? Por outro lado, em São Paulo, está tendo uma quantidade imensa de raios porque está chovendo muito. Né? Nos últimos anos, essa aqui é uma questão climática, né, e meteorológica, existem ciclos na natureza no que diz respeito a esses processos de tempestades, etc. Então, já há alguns anos, o número de tempestades no verão nosso tem diminuído e tem aumentado em São Paulo, por exemplo, mais para o sul. Então, depende muito do período. No caso do Brasil, como é um país nos trópicos, então a atividade de tempestades é muito intensa comparado com outros locais.
Uhum.
Então, já existe uma incidência grande de raios. E como o território é enorme, então o número de raios coletados realmente é muito grande. Eu não usaria essa expressão aí, ímãs de raio. Na realidade, raios ocorrem onde há tempestade.
Certo.
Como o nosso território é muito grande, e em certos locais você tem maior probabilidade de incidência, seja por causa do relevo elevado,
tá,
né, e outras coisas, né? Então, eu não usaria essa expressão, mas a verdade é que nós temos uma incidência, uma densidade de incidência de descargas no Brasil em média superior, por exemplo, ao que existe na Europa, ao que existe nos Estados Unidos, bem superior.
Certo, mas é isso que eu ia perguntar para o senhor, professor. A geografia do lugar, ela influencia, então, nessas descargas?
No aspecto climático, né? Enquanto você pega uma região ampla, né, que aí você não tem o efeito localizado de um corpo elevado, o que manda efetivamente é a questão das tempestades. Né?
Uhum.
E os países que estão nas regiões entre os trópicos, ali mais próximo ao Equador, eles têm uma atividade elétrica na atmosfera muito mais intensa, porque você tem muito mais tempestade do que nas regiões chamadas lá, temperadas, né, que são além dos trópicos, entendeu? Mais próximos ali do polo. Aí você tem menos tempestade e aí você tem menos raios.
Certo, agora são 10 horas e 49 minutos, você está ouvindo Conexões aqui pela UFMG Educativa, estou conversando com o professor do Departamento de Engenharia Elétrica aqui da UFMG e coordenador do Centro de Pesquisa em Raios, UFMG-CEMIG, professor Silvério Visacro. Professor, e o que fazer meio a uma grande ocorrência de raios, né? Quais os procedimentos de segurança? Pensando primeiro aí, eu estou dentro de casa, a primeira coisa é desligar, tirar tudo da tomada?
Essa prática, apesar de ser apropriada, né, ela não é muito, vamos dizer assim, eficiente ou, vamos dizer, prática. Você não vai parar a sua vida por causa de raios, né, quando você está dentro da sua casa.
Certo.
Quando você tem tempestades com atividade elétrica muito intensa, ou seja, você está ouvindo raios, você está vendo clarão muito próximo de você, aí sim é prudente. Se você tem equipamentos eletrônicos sensíveis, né, como os televisores, né, microcomputadores, etc., eles não estiverem protegidos, é prudente, sim, você desligar e retirar da tomada, tá certo? Mas quando você tem tempestade com alguns raios à distância, ninguém vai fazer isso na prática, né? Do ponto de vista pessoal, o risco é pequeno, né? Você não deve ficar tocando nas partes dos equipamentos que tem um isolamento não tão forte e também não deve se expor fora de casa. Mas, a não ser que a tempestade seja muito elevada, você não vai ter esse tipo de procedimento, né?
Tá certo, mas e se a gente está na rua então, professor? Qual que é o procedimento? E tá com uma...
Se você está na rua, o melhor procedimento é entrar em algum local protegido, né? A própria casa. O que, que é o local protegido? Sempre que você tem uma edificação e ela tem ferragens, né? Por exemplo, nos pilares das nossas construções, nós temos ferragens. Então, naturalmente, você já acaba construindo um sistema de proteção, embora ele não tenha sido proposital. Existem também, né, nos prédios, etc., sistemas de proteção com aquele dispositivo para raios, são aquelas hastes colocadas em semicondutores que são ali colocados para direcionar a corrente de eventuais incidências para o solo, né? Ou qualquer corpo metálico fechado, porque nesse caso, o que vai acontecer? Nesse caso, uma corrente que incide, ela vai passar toda pela superfície do corpo e não vai penetrá-lo. Então, se você estiver entrar num automóvel, tá? Ficar dentro do automóvel, de um ônibus, um corpo fechado, você construiu o que a gente chama uma gaiola de Faraday. Uhum. A corrente vai passar pela periferia, mas não vai penetrar. Então, você vai estar protegido. Então, esse é o primeiro passo. Se você tem como se abrigar num local seguro, faça-o, né? É, se você estiver num lugar ermo, né, descampado, aí a melhor coisa é você agachar e ficar parado ali. Se você estiver tendo muita atividade elétrica, estiver ouvindo, né, o som de trovões, você está vendo a luminosidade dos raios. Em caso contrário, quando você espera, por exemplo, a tempestade passar um pouco de muita intensidade, você deve, aí sim, né, sair do local e procurar abrigo num lugar mais seguro. Mas nunca, por exemplo, debaixo de uma árvore que seja um objeto de destaque em termos, uhum, de altura em relação ao relevo próximo, porque aí a probabilidade de incidência na árvore fica grande, e se você estiver próximo do tronco, né, pode saltar uma faísca para o seu corpo e você ser percorrido quase pela corrente total de descarga, e aí também o risco é muito grande.
Certo. E aí, professor, pegando um exemplo, né, que a gente acompanhou no final do ano passado, a notícia aí de 4 mortos e outros 4 feridos por um raio numa praia, na Praia Grande, né, no litoral de São Paulo. Isso. E o que deve ser feito ali? O que o senhor aconselha nesses
casos? Vamos dizer assim, você lembra quando eu falei da formação do raio? O raio, ele sempre envolve aquela formação de um canal descendente da nuvem, mas no seu estágio final, ele envolve a formação de um canal ascendente, né, condutor, que ao se conectar gera o raio. Esse canal ascendente, ele se forma a partir das partes elevadas de destaque em relação ao solo próximo. Então, se tem uma tempestade, você está num lugar plano, por exemplo, como uma praia, uhum, você não deve ficar em pé ali, porque você é o sujeito, sim, a um ponto de surgimento desse canal, que vai fechar com outro e você vai ser percorrido pelo raio. Então, a primeira coisa é você não ficar exposto. Não precisa estar tendo raios demais, tempestade, você não deve. Se estiver chovendo, já não é oportuno você estar ali na praia. No caso daquele incidente, observe o que eles fizeram. Toda a família se abrigou num quiosque. Mas o quiosque era esse ponto elevado, mais alto que ele. Uhum. Então, houve a incidência para o quiosque, e aí as cabeças das pessoas ficaram próximas ao percurso da corrente. E como nós somos bons condutores, houve uma faísca da parte superior do quiosque para a cabeça das pessoas ou para o corpo, e aí a corrente passou pelo corpo para chegar à terra, que é onde é o caminho que ela busca. Então, se você tiver que abrigar, você deve se abrigar num local seguro. Um quiosque em praia não é um local seguro para isso. Né, nem como uma casa de madeira também não é. Seguro é onde você tem ferragens que, num caso de incidência, elas vão direcionar a corrente para a terra e não para o seu corpo.
Certo. E por que algumas pessoas morrem, né, na hora aí com a descarga atmosférica e outras pessoas que estavam próximas sobrevivem, professor?
O maior motivo, vamos dizer assim, o mais provável é o seguinte: é a quantidade de corrente que passa pelas pessoas. Como elas estão em condições diferentes, em posições diferentes, a corrente do raio se distribuiu por elas. Aquelas que tiveram a maior parcela da corrente percorrendo o corpo têm uma probabilidade muito maior de morrerem, porque o efeito é mais intenso.
Certo.
Né? Então, a corrente, ela não se distribui igualmente pelas pessoas. Depende do caminho, das impedâncias que vão ser encontradas no caminho, etc. Então, a pessoa, por exemplo, que estivesse num ponto um pouco mais distante, passou apenas uma pequena parcela da corrente, essa corrente, muitas vezes, a faz desfalecer, mas não faz o que a gente chama fibrilação ventricular, que é uma parada irreversível do batimento do coração, que só é corrigida através de um dispositivo que chama desfibrilador ventricular. Uhum. Se você não tem aquilo ali na hora, a pessoa vai morrer. É. Você pode desfalecer, mas depois que passa o efeito, você volta a respirar novamente, seu batimento cardíaco volta. É o que aconteceu com algumas vítimas. Agora, aquelas que foram percorridas pela maior parte da corrente, aí houve a fibrilação ventricular, e aí fica um problema sério, se você não tem o desfibrilador para aplicar ali na hora. Entendeu?
Certo. E aí, professor, pensando ali, né, voltando aí à questão do condutor, que nem o senhor falou que somos condutores, e pensando aí, quando o senhor disse, né, que o chuveiro, a corrente dele é de 30, 40 amperes, a do raio é de 30, 40 mil. Isso. E quando a gente está no chuveiro, né, e o chuveiro dá choque com chinelo de borracha, a gente não toma choque, né, a gente consegue isolar aí essa corrente. Mas existe material isolante para descarga atmosférica, professor?
Não existe, né? Na realidade é o seguinte: se você tiver uma incidência de descarga, aí a probabilidade de morte é muito grande. Porque, só para dar um exemplo na direção do que você está falando, muitas pessoas imaginam, né, que, por exemplo, quando você está dentro do carro, você está protegido por causa dos pneus, que são de borracha, que são isolantes. Não tem nada a ver. Uhum. Na realidade, o nível da tensão que é gerada pelo raio é tão elevado é de milhões de volts. Então, aquele nível de tensão ele é suficiente para fazer a corrente passar pelo isolante, como é o caso do pneu do carro. Geralmente, quando você entra no carro, você está protegido, porque a corrente passa pela superfície, mas ela penetra na terra pelos pneus.
Uhum.
E, às vezes, chega até a aquecer, derreter a borracha do pneu. Né?
Certo.
Então, não existe esse isolamento. Eu não sei se você se lembra, alguns anos atrás, morreu um rapaz em Ibirité. Ele foi abrir a janela da sua casa justamente quando a corrente estava descendo, a corrente do raio estava descendo ali, e acabou que ela passou pelo corpo dele, já que ele é bom condutor, e ele estava de sandálias de borracha, né? E o que aconteceu? A sandália praticamente derreteu, e ainda abriu-se um rombo, né, no, porque era uma cerâmica, né, debaixo do seu pé, abriu um rombo para que a corrente penetrasse. Então, o nível de tensão é tão elevado que não existe essa hipótese de isolamento,
certo,
contra o raio.
Ok. E mais alguma coisa importante a ser dito sobre este assunto, professor?
É, eu acho que a principal coisa é o seguinte: a grande maioria das mortes ela ocorre porque a pessoa realmente ela se constitui um objeto elevado em relação às imediações, então ela se torna ponto preferencial de incidência, ou se abriga num ponto preferencial que não constitui um sistema de proteção, como é o caso de uma árvore, né, de um... alguma estrutura elevada, qualquer um mastro de navio, ela está do lado ali, né, esses barcos de madeira, etc. Então, o que a gente deve procurar fazer é nunca constituir esse ponto elevado. Nem levar, por exemplo, você vai pescar também no rio, com uma vara de nylon, jogando para cima, para lá, para cá. Você constitui pontos, né, preferenciais para surgimento desses canais ascendentes, no caso de estar havendo tempestade próximo ao local. Então, é sempre evitar construir esses pontos de destaque para não ser o ponto de incidência. E do ponto de vista das nossas residências, né, eu acho o seguinte: se você tem equipamentos sensíveis, toda a casa deve ter protetores de surto. São dispositivos baratos, você pode proteger os seus equipamentos individualmente, muitas vezes até a entrada da sua casa você pode proteger com produtos que estão aí no mercado. Nós temos algumas fábricas em Minas, por exemplo, são das melhores para produzir esse tipo de dispositivo, é o caso da Clamper, por exemplo, e você acha na loja elétrica, em outros locais, para comprar dispositivos que você coloca no seu quadro de entrada de energia na sua casa e já minimiza bastante o problema do ponto de vista dos danos internos. Então, são duas sugestões que eu deixaria.
Tá certo. Então, professor Silvério Visacro, muito obrigada pela participação e pelas informações aqui na Rádio FMG Educativa, e conte sempre aqui com a gente.
Eu agradeço a oportunidade, né, e mando meu abraço para todos os ouvintes e para a equipe da rádio.
Obrigada, professor. Um bom dia.
Até mais.
Tá aí, conversei com o professor do Departamento de Engenharia Elétrica aqui da UFMG e também coordenador do Centro de Pesquisa em Raios, UFMG CEMIG, professor Silvério Visacro. Conversamos sobre descargas atmosféricas. E agora vamos complementar a entrevista com uma matéria de Alessandra Dantas. Só lembrando aí, ó, que para problemas elétricos, nunca tente ajustar sozinho, né? Aí uma recomendação da CEMIG: entre em contato com a própria CEMIG pelo telefone 116-116, que funciona 24 horas por dia. Agora sim, vamos de Alessandra Dantas.
Social.
Você pensar que uma pessoa de 30 e poucos anos vai morrer com um raio dentro de casa, se você acha que está protegido.
Eu tive a descarga elétrica e quando eu voltei, encontrei com o professor de física. Conversei com o professor de física depois e ele falou que se eu morri na hora, não morre mais não.
Minas Gerais é um dos estados que mais registra ocorrência de raios por ano. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, entre 2000 e 2013, 130 pessoas morreram atingidas por descargas elétricas. Uma delas foi o tio da jornalista Flávia Lages, morto em uma zona rural do Vale do Jequitinhonha. A vítima estava em casa quando foi atingida.
Era uma chuva muito forte. O que a esposa dele diz é que eles tinham acabado de jantar e estavam todo mundo na cozinha, porque estavam com medo justamente por causa da chuva, e como lá não tinha energia ainda, estava tudo muito escuro, só clareava na hora que vinham os raios mesmo. E aí foi dentro da casa dele. O que a gente imagina é que porque ele estava mexendo com... puxando fiação para ter energia lá. Como a casa dele era mais alta, mais distante, era a única que ainda estava sem energia. Então tinha uma fiação de energia elétrica próximo.
Outro caso de raio caindo dentro de uma residência aconteceu há 15 anos com William Augusto. Ele ficou desacordado por cerca de 20 segundos, mas sobreviveu.
A gente foi acampar na serra da Mantiqueira. Aí a gente desceu do ônibus e estava chovendo muito e um senhor chamou a gente para ficar na casa dele. E relampeando muito, caindo muito raio, e acho que tinha uma turma assim de umas 15 pessoas, todo mundo tá na sala e eu de frente para a janela. Quando de repente deu aquele estrondo, apagou a luz e eu caí duro. Aí quando eu fiquei desacordado um tempo, quando eu vi ele estava mexendo no meu pé e minhas pernas estavam dormentes, eu estava de tênis. Quando foi ver, minhas costas estavam com um vergão, parece que tinha batido um ramo de folha nas minhas costas, eu de camisa e tudo, com sequela nenhuma, mas... que foi o raio, foi.
Durante tempestades, companhias de energia o aconselham para quem estiver dentro de casa evitar usar o telefone, ficar próximo a tomadas e canos, janelas e portas metálicas. Se estiver na rua, evite segurar objetos metálicos longos, empinar pipas ou buscar proteção próximo às árvores. Alessandra Dantas, para a Rádio FMG Educativa. Social.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.